80% a 90% da despesa pública é bastante rígida, com pensões, com salários, com prestações sociais não contributivas. Este limite de 35% não permite aquilo, o funcionamento de estabilizadores automáticos. Ou seja, quando a economia estivesse a crescer, o limite de 35% e a não existência de déficits orçamentais levava-nos a uma política procíclica de redução de impostos. Mas depois, quando a economia entrasse no seu ciclo de recessão, a necessidade de não ter déficit orçamental, porque depois isso não está excluído no ponto 6, a necessidade de não ter déficit orçamental obrigava a aumentar impostos ou a cortar a fundo de despesa e, portanto, voltávamos a ter uma política procíclica. E nesse aspecto, parece-nos que é mais equilibrado, a proposta do PSD, senão não a teríamos apresentado, obviamente, que é garantir que o equilíbrio orçamental é feito do ponto de vista estrutural, e, portanto, retirando-lhe aquilo que é componente cíclica e aquilo que é componente extraordinária, e, por outro lado, que a preocupação é com a dívida pública, o que também significa preocupação com o déficit orçamental, mas numa lógica de equilíbrio intergeracional e numa lógica de previsibilidade das finanças públicas. E essa é a primeira razão pela qual nós não podemos concordar com o número 5 do artigo 105 na proposta da IEL. A segunda tem a ver exatamente com as escolhas políticas e, mais uma vez, com a tal rigidez da despesa pública, colocaria as escolhas políticas sobre um crivo demasiado apertado ou até mesmo, talvez, impossível de executar. Mais uma vez, o que nos parece fundamental é que haja um consenso sobre a necessidade de equilíbrio orçamental do ponto de vista estrutural e a necessidade de redução da dívida pública, deixando depois a dimensão do Estado e a dimensão da despesa pública àquilo que é a natural alternância de governos e de formação de maiorias neste Parlamento, e também àquilo que é a escolha política em cada momento. Já agora ainda sobre a questão dos impostos, se o Chega, e peço desculpa porque tínhamos escapado desse ponto, se o Chega defende redistribuição, se o Chega defende correção dos desequilíbrios, se não é no IRS, não estou a ver, obviamente a correção dos desequilíbrios também é feita pelo lado da despesa, nas prestações sociais em dinheiro e nas prestações sociais em espécie, como o SNS ou a escola pública. Mas também é feita do lado fiscal. Se não é feita no IRS, porque o imposto é proporcional, não estou a ver qual é o imposto que tecnicamente permite corrigir as desigualdades e mexer na tal função de redistribuição. Depois, há aqui também um comentário do Chega sobre o artigo 107, a proposta do PSD, que, sobre suplementares e retificativos. Primeiro, não há suplementares e retificativos na lei de enquadramento orçamental, há alterações orçamentais da competência da Assembleia da República ou da competência do Governo, mas a existência dessas alterações orçamentais da competência da Assembleia da República não afetam que a 31 de dezembro as contas são fechadas e, portanto, no ano seguinte a conta geral do Estado tem que ser elaborada, independentemente de ter havido apenas um orçamento inicial ou, subsequente a esse orçamento inicial, ter-se procedido a alterações orçamentais, mesmo que da competência da Assembleia da República. Depois o Partido Socialista falou dos limites de endividamento e daquilo que são os instrumentos europeus. Eu imagino que a senhora deputada Isabel Moreira se referia às regras orçamentais que estão no Pacto de Estabilidade e Crescimento, no Tratado Orçamental, no Six-Pack e no Two-Pack. O problema é que, como nós temos visto desde 97, desde a aprovação do Pacto de Estabilidade e Crescimento, é que a aplicação efetiva dessas regras acaba por ter uma eficácia muito reduzida. Basta ver que, com exceção do Luxemburgo, nenhum dos 19, agora são 20, mas um entrou este ano apenas, nenhum dos 19 membros da zona euro, com exceção do Luxemburgo, todos os outros já violaram as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, quer no déficit de 3% em alguns anos, alguns deles, como é o caso de Portugal e da Grécia, infelizmente, em muitos dos anos que levamos desde 97, e, com exceção do Luxemburgo, nenhum deles, do Luxemburgo e dos países bálticos, nenhum deles cumpre a regra do limite de dívida pública de 60%. E, portanto, nós entendemos que o reforço constitucional destas regras é relevante e, ao contrário daquilo que é a proposta da IEL, nós não temos um limite estático, apenas dizemos que tem que haver um equilíbrio intergeracional e tem que haver previsibilidade plurianual nas finanças públicas. O PCP é contra a independência do Banco de Portugal, tal como o Bloco, e o Bloco falou na questão do Banco Central Europeu. Essa é que é a questão essencial, Sr. Deputado. Queremos ou não estar na moeda única? O Bloco já teve uma posição que era contra, já teve uma posição que é a favor, não sei se agora é contra ou a favor a presença na moeda única. Não é possível ter no espaço europeu uma moeda única para 20 países e não ter regras orçamentais comuns e um Banco Central que conduza de forma independente a política monetária da zona euro. Aliás, é curioso porque o Sr. Deputado partilha, talvez, das poucas coisas que eu discordava de Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher era contra o Banco Central Europeu, exatamente pela sua independência. Aliás, no último debate que faz na Câmara dos Comuns, diz exatamente isso, e a resposta a um deputado que lhe pergunta o que é que ela vai fazer, agora que vai deixar de ser Primeira-Ministra, e há um comentário à parte que diz, e se ela vai continuar a combater o banco, a ideia de moeda única, que o Banco Central Europeu ainda era um projeto apenas, e há um deputado que faz um à parte que diz, ela vai ser a governadora do Banco Central Europeu, e ela ri-se e diz, era uma boa ideia porque eu não permitiria a independência do Banco Central Europeu. É um ponto que eu discordo com a Margaret Thatcher, provavelmente o Sr. Deputado, por razões diferentes, obviamente, atendo a isso, concordará, mas a independência do Banco Central é, de facto, quer o nacional, quer o BCE, porque é quem conduz a política monetária, é para nós importante, fundamental, porque também é para nós fundamental a participação do país na zona euro. Já agora, não acho que a proposta do PSD retire flexibilidade na condução da política orçamental, porque exatamente ao não fixar um limite estático, nem para a despesa, nem para a dívida, permite os estabilizadores automáticos. O que nós procuramos, não sei se é suficiente ou não, o que nós procuramos é que, de facto, se inverta aquilo que foram 49 anos de condução de política orçamental, que, por regra, foi uma política orçamental pró-cíclica, estivesse a economia num ciclo de expansão, estivesse a economia num ciclo de recessão. E a política orçamental deve ser exatamente contracíclica, em períodos de expansão deve acomodar esse crescimento económico e depois em períodos de recessão deve ajudar a que a recessão seja mais curta e os seus efeitos menos negativos. Mais uma vez, o que nos parece relevante é que haja um consenso no equilíbrio orçamental. Eu não vejo o Bloco de Esquerda a defender déficits muito elevados, mesmo na discussão do orçamento, o 1,9 que diziam já concordar, portanto, estamos longe dos tempos em que se achava que o déficit podia subir de forma quase ilimitada, exatamente porque mais déficit significa, ceteris paribus, mais dívida pública. E penso que cobri todas as questões que foram colocadas. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miranda Sarmento, e penso que passo agora a palavra ao Partido Chega e ao Sr. Deputado Rui Afonso, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente às questões levantadas pelo Sr. Deputado Miranda Sarmento, eu, portanto, relativamente ao ponto 4 do artigo 104, nós não acrescentamos a oneração dos consumos de luxo. Isso já estava na redação inicial do artigo. Portanto, penso que terá sido um lapso, Sr. Deputado. Certo?
Sim, mas não é possível.
Não, mas não é isso. Mas já estava na redação, não fomos nós que alteramos. Ok? Pronto. É só isso que eu estou a dizer, mais nada. Pronto, depois também concordo com o Sr. Deputado que efetivamente a flat tax, conforme está proposta pelo Chega, efetivamente é uma taxa progressiva, conforme também disse, tem a ver exatamente com a inclusão da tal banda de isenção e que realmente torna a taxa progressiva. Ou seja, pese embora a taxa marginal seja fixa, as taxas efetivas são crescentes de acordo com o crescimento. Pronto, até esgotar na taxa nominal, portanto, até esgotar na taxa marginal. Mas aquilo que nós quisemos aqui em falar em proporcional é efetivamente referirmos-nos, retirarmos a palavra progressiva da redação do texto, para realmente se diferenciar claramente da atual taxa, portanto, de IRS. E, portanto, esse foi o nosso objetivo principal, se assim o quisermos. Portanto, conforme diz a senhora deputada, a senhora ministra Mariana Vieira da Silva, estamos aqui a falar de uma pura questão de semântica, penso eu. Pronto. Mas, agora, relativamente à questão da senhora deputada do PS, pronto, eu acho que misturou a questão do sistema de tributação com o nível de tributação, falou em deduções, pronto, não era esse o nosso objetivo, conforme já foi falado ao senhor deputado Miranda Sarmento, esta banda de isenção, portanto, basicamente é no intuito de proteger as famílias mais com rendimentos, portanto, com menores rendimentos, e, portanto, só se aplicaria às famílias de rendimentos médios e superiores. Aliás, para a sua informação, metade dos agregados familiares não paga hoje qualquer IRS, ou porque não tem rendimentos, ou porque, por efeito das deduções, digamos, tem um reembolso pelo menos equivalente ao que pagou. E para que fique registado, Sra. Deputada, também, portanto, relativamente à questão da flat tax, quero que saiba que há muitos países, ou alguns países que têm esse sistema da flat tax e que neste momento estão a ultrapassar Portugal, portanto, no PIB per capita. Portanto, essa era uma questão que queria que ficasse registado. Portanto, não será um sistema tão falível como isso. Relativamente ao Sr. Deputado do PCP, eu acho que nós nunca defendemos a extinção do Serviço Nacional de Saúde nem da Escola Pública. O que nós temos é uma visão integrada do Sistema Nacional de Saúde e do Sistema Educativo Público. Portanto, aquilo que nós pretendemos é que haja uma agregação entre o serviço público, o serviço privado e o serviço social ou cooperativo. Portanto, esse sempre foi a nossa grande bandeira. Aliás, como sabe, está mais que provado que quer o Serviço Nacional de Saúde, quer a Escola Pública, não conseguem dar uma resposta de qualidade atualmente, não conseguem dar uma resposta de qualidade à população. Relativamente à questão de desonerar bens essenciais, no fundo aquilo que nós pretendemos é que haja um desagravamento progressivo do IVA sobre os consumos essenciais, quer ao nível dos bens alimentares, quer ao nível da energia. Como sabe, nós temos alguma margem ainda em termos de IVA. Neste momento a União Europeia define, para a taxa normal de IVA, um floor de 15%, para a parking rate ou para a taxa intermédia temos um limite que pode ir até aos 12%, portanto temos 13%, podemos reduzir para 12%, e mesmo na taxa reduzida podemos passar para 5%. Portanto, isso é o que está definido e é isso que é definido, digamos, e que é, no fundo, aquilo que nós pretendemos com esta alteração. E para já é tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Afonso. E passava a vez agora ao Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Três ou quatro comentários em relação a esta ronda. O deputado Miranda Sarmento detecta uma contradição entre a nossa manutenção da progressividade do imposto sobre o rendimento e a retirar do objetivo de redução das desigualdades, mas depois acabou por dar a própria resposta no comentário que fez depois à regressividade da taxa proporcional, dizendo que há, de facto, uma utilidade marginal decrescente e, portanto, ao ser progressivo a nossa proposta de taxa única com poucos escalões, ela acaba por se manter relativamente proporcional, exatamente pela como definiu muito bem. Podemos falar em utilidade marginal decrescente, podemos falar em esforço fiscal, que é um conceito paralelo, e, portanto, é desse ponto de vista que eu considero que não há contradições, e o que se deve discutir é o nível de progressividade que o imposto deve ter para assegurar essa neutralidade prática. Segundo comentário, está-se a querer gerar a ideia que a Iniciativa Liberal, ao propor o que propõe em termos de sistema fiscal, está a relegar a redução das desigualdades para a última das prioridades. Isso só é verdade se acreditar que a redução da pobreza, ou a mesma eliminação da pobreza e o aumento das condições de vida da classe média, não é em si quase obrigatoriamente uma forma de redução de desigualdades. Porque, independentemente de como se meça a desigualdade de uma economia, índice de Gini ou outra coisa qualquer, a grande preocupação, especialmente num país como Portugal, que devemos ter, é a eliminação da pobreza e o aumento do nível de vida médio das pessoas. Não é a amplitude do leque. E é por isso que defendemos o sistema fiscal tal como o propusemos aqui. Terceiro comentário, também em relação a uma coisa, eu já quase que adivinhava que a Mariana Mazzucato ia ser mencionada, o livro já tem 10